para o professor Walter Elias. Uma figura excepcional, merecido, e isso, o reconhecimento da cidade através dos vereadores, é tão importante, tão significativo. Então, vim aqui para prestigiar a Câmara, o professor Walter, e vocês que têm dado a vida por esse trabalho aqui.
Ótimo, foi um ano bom, professor. Expectativas para 2023 para todos nós.
Excelente, né? Uma expectativa nossa é positiva. Acho que o país passa por transformações, mas as pessoas estão conscientes, né, daquilo que precisa ser feito. Estava acompanhando hoje de manhã essa equipe de transição lá em Brasília, né? Acompanhei pela rádio, né, no automóvel, ouvindo as colocações. Feliz, porque eles estão tomando pé da situação do Brasil, nos mais diversos setores, educação, saúde, segurança, e gente competente, gente que conhece a máquina administrativa, e a expectativa de que os erros cometidos às vezes no passado não sejam agora cometidos, e que esse governo que vai entrar, que ele possa acertar muito mais para o benefício do povo brasileiro de uma forma geral e para a paz da nação. Acho que isso é fundamental.
Obrigado pela presença aqui na Câmara e por ter conversado com a gente. É sempre um prazer.
O prazer é meu, uma satisfação enorme. Deus abençoe vocês, o trabalho aqui de comunicação daquilo que a Câmara é e daquilo que ela faz. Parabéns.
Obrigado ao ex-vereador, ex-prefeito, né, Pedro Sayum, professor Pedro Sayum. Pedro Sayum que esteve aqui na Câmara, né, em dois mandatos, foi vereador por dois mandatos aqui, foi inclusive vereador destaque aqui na Câmara, né, na oportunidade me lembro que era sempre apontado como um dos principais vereadores aqui da Câmara, né, pelo seu conhecimento, o seu trabalho, né, a sua inteligência, a sua perspicácia como homem público, e hoje está aqui para prestigiar o professor Walter Elias. A propósito, uma homenagem justíssima ao professor Walter, né, que tem uma história muito importante para a cultura, para a educação e para a política aqui em Anápolis, né, Marcos?
E recebe o título de cidadania daqui a pouquinho. A gente vai acompanhar ao vivo, tanto no YouTube, no canal da Câmara, quanto na Rádio Manchester. Muito bom dia para aqueles que nos acompanham na 93,3.
Muito bem, vamos então à contagem regressiva para o início da sessão ordinária desta terça-feira.
Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à presença extraordinária nesta manhã de terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição de quórum.
Obrigado, presidente. Vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Clédio Godói, vereador Pedro Cacheta, vereador professor Marcos, vereador Jackson Charles, vereador Lizeia Zeboj, vereador Leclerc de Lago, vereador André Rezende, vereador Domingos Paulo de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Paulo suficiente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Fred Cacheta que faça a leitura do texto bíblico.
Obrigado, presidente. Texto bíblico. Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Publicai entre as nações, reino do Senhor, e os povos ele julga com justiça. O céu se rejubile e exulte a terra. Aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. Salmo 95, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, solicita a secretária, a vereadora Andréa Rezende, faça a leitura das fichas da ata da sessão anterior, bem com correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 5 dias do mês de dezembro de 2022, às 9h30, reunião da Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sua presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, do municipal de Souza, Cleide Lares, João Paulo José Fernandes. A hora determinada por presidente escritor. Se tivesse chamado os vereadores e vereadoras presentes, o saltado do fórum declarou aberta a sessão. Sendo expediente, o presidente solicitou a leitura da data da sessão anterior, a comprando que colocada a discussão dos vereadores e vereadoras presentes, foram lidos projetos correspondentes também as condições. Foram lidos projetos Lei Ordinária número 208/2022, autoriza o vereador Domingos Paulo, autoriza a Prefeitura Municipal a remover a fiação de telefonia sem identificação e utilização instalada nos postos da cidade de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 209/2022, de autoria da vereadora Celiane Destreia, instituiu o projeto municipal de ensino, programa de sustentabilidade ambiental. Projeto de Lei Ordinária 210/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, concede título de cidadania Napolina, concede título de cidade pública, associação para o melhoramento do setor industrial, municipalista e região. Projeto de Lei Ordinária 211/2022, de autoria do vereador Edvaldo Seixas, instituiu o município. Município de Anápolis, o programa Boa Visão para a Pessoa Idosa. Projeto de ordinário 2022, de autoria do vereador André Rezende, denomina-se Ademar Santil, no Centro Administrativo, localizado na Praça de Rio, no município de Anápolis, da Autor Providência. Projeto de lei complementar 203/2022, de autoria do prefeito, altera o compositivo e faz adequação da lei complementar 473, de 7 de dezembro de 2021, instituído com ano plurianual para o período de 2022 a 2025, da Autor Providência. Projeto de lei complementar 214/2022, de autoria do prefeito, altera o compositivo. Faz adequação à Lei Complementar 504, de 22 de 2022, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 2023 da Outra Providência. Peço 215/2022 de autoria do prefeito, peço total ao pagamento dos ganhos mais de 2022 e serviço municipal de esportes lá de Anápolis da Outra Providência, iniciativa do professor Marcos Carvalho. Peço 216/2022 de autoria do prefeito, peço total ao pagamento dos ganhos mais de 2023 e institui a Polícia Municipal de Centro de Leitura. Município de Anápolis, da Outra Providência, iniciativa do professor Márcio Carvalho. Usaram a palavra Reamildo Cinco e Elia Araújo. Grandes presidentes usaram a palavra Leandro Ribeiro, Domingos Paulo de Souza, André Rezende, Frederico Godói, João Feitão, Silvio Marcos Minato, Capo Frente, Caetano e Jackson Chaves. Ordem do dia, permita a verificação dos presentes, constatado o coro suficiente. Ordem do dia, permita a verificação dos presentes, constatado o coro suficiente, usaram a palavra pela ordem. André Rezende, Luiz Marques, Banhado, Cinco, Leandro Ribeiro, ou votação de projeto em única votação. Peço número 194/2022, de autoria do prefeito, peço total ao cobro do pleito número 77, que acrescenta os dispositivos da lei 2076, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis para vedar o acesso ao serviço público a pessoas que tenham praticado crime nos termos do artigo 11.340 de 2006 ou crime de crime contra idosos, crianças e deficientes. Peço mantido por 10 votos favoráveis, 3 abstenções e 2 votos desfavoráveis. Em segunda votação. Projeto de ordinário número 173/2022, de autoria do vereador professor Márcio, institui a política municipal de proteção ao patrimônio histórico e cultural de Anápolis da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de ordinário número 176/2022, de autoria do vereador Eli Rosa, institui no município de Anápolis a lei Adote Educação, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de ordinário número 101/2022, de autoria do vereador Frederico Godói, institui a lei Resignificando Daniel, inclui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis, a semana de sensibilização e apoio às famílias enlutadas e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar número 196/2022, de autoria do prefeito, recepciona no âmbito do município de Anápolis normas federais e estaduais e compatibiliza as leis 9.710/2020, a lei 8.102/2013 e a lei 12.671/2012, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário número 197/2022, de autoria do prefeito, institui o programa de ensino complementar do Anápolis, por meio da plataforma virtual de ensino e aprendizagem, no âmbito do município de Anápolis. Houve votação de moções, indicações de requerimentos e comunicações. Usaram a palavra João Feitosa, policial federal Swender, Lucimar Silva. Sem nada mais a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 6 de dezembro, em horário regimental. Projeto. Projeto de lei ordinária número 207/2022, de autoria do vereador Capo Frete Caixeta, dispõe sobre o direito de realização do novo teste de Covid na rede municipal de saúde de Anápolis para pacientes que testar positivo. Projeto de lei complementar número 218/2022, de autoria do prefeito municipal, altera a redação do artigo 6º da lei complementar 470, de 19 de julho de 2021, que que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias e dispõe sobre diretrizes gerais para elaboração da Lei Orçamentária de 2022, que altera o limite para 7% do orçamento de 2022. Correspondência. O vereador Jean Carlos justifica sua ausência em sessão por motivos de saúde. Sem nada mais, sem mais projetos de correspondência, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Desejar melhoras ao vereador Jean, que está diagnosticado com a Covid-19. Que Deus restabeleça sua saúde o mais rápido possível. Cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do FTV. Hoje nós estamos aqui com a galeria repleta de autoridades. Com muita honra recebemos aqui o professor Walter Elias de Lima, que será homenageado hoje com o título de cidadania napolina. É um projeto de decreto legislativo de minha autoria, com a autoria do vereador licenciado Alex Martins, né, que nos pediu para que a gente fizesse essa justa homenagem ao senhor. Convido o cerimonial para que possa trazer o senhor aqui para sentar aqui na mesa diretora conosco. Também o ex-prefeito, ex-vereador Pedro Sayum, também por gentileza peço que faça composição aqui da mesa conosco para que a gente possa fazer essa homenagem ao professor Walter Elias. Também a nossa secretária de Educação, Erizane de Freitas, por gentileza, secretária, a senhora é muito bem-vinda a essa Casa de Leis. Registrando ainda a presença de Priscila Machado, diretora da Escola Mania de Aprender, Sueli Cavalcante, Rosângela Casanova Queiroz. Essas pessoas são do Conselho Municipal de Educação. É uma honra recebê-los aqui em nosso plenário. Ainda em tempo, registrando a presença da imprensa aqui presente, Bento Piancó, Milton Pereira e Lucivan Machado. Sejam todos bem-vindos. Só suspender para cumprimentar as autoridades.
Muito bem, agora são 9 horas e 45 minutos. O presidente Leandro Ribeiro convidou para a mesa o ex-prefeito Pedro Sayum, o homenageado com o título de cidadania napolino, o professor Walter Elias, também a secretária de Educação, Eiris Nânia Freitas, vão compor a mesa nesse primeiro momento, já que daqui a pouquinho o professor Walter Elias recebe o título de cidadão anapolino, conferido ou otorgado pela Câmara Municipal por iniciativa do presidente da casa, vereador Leandro Ribeiro. 9h46. A gente falava agora há pouco do merecimento desse título para o professor Walter Elias, né, Marcos?
Professor Walter Elias, que nasceu em Santa Terezinha de Goiás, mudou-se com a família para Anápolis quando tinha 11 anos de idade, e ele já participou de vários conselhos. Atualmente é presidente do Conselho Municipal de Educação. Só um dado aqui da história profissional de Walter Elias e da importância dele para a educação.
Com a mesma proposta, nós iremos fazer a leitura do currículo do professor Walter Elias.
Justamente esse dado que o presidente traz agora.
A secretária que faça essa leitura e depois nós passaremos a palavra aos convidados.
Senhor Walter Elias de Lima é natural de Santa Terezinha de Goiás, mudou-se para Anápolis quando tinha apenas 11 anos de idade. Participou de um programa de formação de professores para a educação básica e encerrou suas atividades com 39.950 graduados em diversas licenciaturas, sendo a majoritária a pedagogia. Atualmente é presidente do Conselho Municipal de Educação e professor da Universidade Estadual da UEG, com exemplar conduta e lisura em toda a sua atuação dentro da licenciatura e magistério. O professor Sr. Walter Elias Lima continua prestando relevantes serviços à comunidade napolina, por isso a justa homenagem.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Está aí o currículo do nosso homenageado, professor Walter Elias de Lima. Antes de fazer a entrega ao homenageado e passar a palavra para ele, eu quero conceder a palavra ao ex-prefeito, ex-vereador desta cidade, Pedro Sayum. Por gentileza, professor, queria que o senhor falasse um pouco aí sobre educação, sobre a trajetória do nosso amigo Walter Elias.
Da Câmara Municipal, mas lá naquela
administração, vamos dizer, da licenciatura plena parcelada, né, que equipou os nossos professores para que eles pudessem ministrar aulas no ensino do estado de Goiás. Então, por isso já é um motivo para a gente vir aqui. Eu praticamente não venho a cerimônias há muito tempo, né? As pessoas até falam para mim, mas eu estou com cabeça branca, né? Ainda bem, né? Com a barbinha branca, a outra opção era pior. Então a gente vai envelhecendo. Mas deixar de vir numa cerimônia como essa seria um pecado, porque Walter Elias, na cidade de Anápolis, não somente através da UEG, mas na cidade de Anápolis, através dos seus conselhos, através da sabedoria que ele tem em ciências sociais, né, ele educou tanta gente, e aqui a gente vê alguns dos alunos dele. Infelizmente, nem o pai nem a mãe do Walter estão presentes aqui hoje para poder aplaudi-lo, o sucesso alcançado, aplaudi-lo pela humildade, porque Walter é essa figura de professor sempre humilde e sempre dado ao ensino e à educação. Bom, que Deus te abençoe. Esse é um reconhecimento da Câmara Municipal, que é um reconhecimento da cidade de Anápolis. E a gente não vai dizer que espera que você continue trabalhando, porque a sua índole, o seu caráter é de continuar trabalhando, servindo as pessoas, aonde quer que você vá. Então, que Deus te abençoe e que abra as portas para você, para sua esposa, que está aí, para o seu filho Pedro, né? Alão Pedro, que Deus estará. E vocês tenham a esposa do Paulo, que também é professora da UG, coordenou o CEAR, não sei se está coordenando ainda, ela vai coordenar o CEAR por tanto tempo, ajudou a gente. Então, olha, parabéns para essa família como um todo. É o Paulo que está aí, do tipo de cidadão, merecido. Parabéns, vereador, por isso. Parabéns por escolher pessoas tão certas para isso. Muito obrigado, Deus abençoe.
Agradecer o professor Pedro Saião e dizer que o senhor é referência para nós agentes políticos e deixou um legado aqui de boa gestão. Pena que naquele momento não tinha tanta rede social como tem hoje para divulgar o trabalho que o senhor deixou, o legado que o senhor deixou. Na sequência, convido a nossa amiga secretária de Educação, Elisânia Freitas, que já passou por várias secretarias e já mostrou a sua competência.
Bom dia. Cumprimento o nosso presidente, Leandro Ribeiro, meu amigo, por quem tem carinho, admiração e respeito. Cumprimento aqui todos os vereadores. E eu gostaria de fazer menção aqui àqueles que compõem a comissão, que junto com o prefeito Roberto Mara, secretaria de Educação, pensam a educação do município. Presidente da Comissão de Educação, professor Marcos, vice-presidente Eliane, os titulares, Luzimar Silva, Ramilson Espíndola, João Feitosa, os suplentes, João Valuz, José Fernandes, Andréia Rezende, Jackson Charles e meu amigo Cabo Fred Caxias. Quero cumprimentar de forma muito respeitosa o meu professor, Pedro Sayun, que tanto me ensinou na vida pública, uma pessoa por quem tem grande admiração de ser, cumprimento também o vice-presidente, meu amigo Domingos de Paula. Cumprimento minhas amigas, Andréia, Cleice, que aqui compõe essa mesa. Eu gostaria de citar o nome de todos vocês, porque eu tenho realmente muito carinho, muito respeito, mas sei que na condição de professora, a gente costuma falar um pouco mais, então vou me ater aqui ao nosso querido homenageado, professor Walter Elias, e te agradecer aqui publicamente pela parceria, por pensar uma educação de qualidade, por cada vez mais avançarmos e sairmos da teoria à prática no que diz respeito à oferta de um ensino público de qualidade para os nossos 37 mil estudantes e também por toda a sua atuação junto à iniciativa privada. dizer que você tem sido um grande parceiro, e aqui a parceria não é com a secretária, não é com o prefeito, não é com cada vereador, mas a parceria é com toda a população anapolina, e é por isso que eu fiz questão de vir aqui te agradecer, dizer que você tem feito um trabalho brilhante, um trabalho que merece respeito e reconhecimento de todas as nossas famílias anapolinas. Eu gosto muito de poesia, e todo mundo sabe que eu sempre cito Cora Coralina nas minhas falas, porque ela é pura poesia, ela é pura amor. Mas hoje eu queria valer-me de Geraldo André, quando ele diz a seguinte poesia: vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. E é por isso que eu me sinto privilegiada por fazer parte de uma gestão que sabe a hora e apresenta um plano de investimento que vai revolucionar a educação em nove escolas que estão sendo construídas. É por isso que eu me sinto privilegiada por estar nessa casa de lei que sabe exatamente a hora de homenagear um professor como Valdir Dias, que tem feito grande diferença na educação de Anápolis. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E é isso que eu vejo em cada um dos vereadores, que sabe exatamente a hora de fazer, apresentar proposituras, apresentar projetos e caminhar de mãos dadas com o executivo, porque quem ganha, com certeza, é a população anapolina. E falando da educação, quem ganha aqui é a futura geração de cidadãos que vão cuidar dessa cidade, assim como eu, que vim de uma escola pública da rede municipal e hoje eu estou contribuindo com os avanços da educação pensados pelo executivo, pelo legislativo. Eu tenho certeza de que cada estudante será fortemente impactado por tudo que tem sido apresentado pelos vereadores, pelo excelentíssimo senhor prefeito e por você, Val, à frente do Conselho Municipal de Educação. Um grande abraço, que Deus continue abençoando cada vereador, cada um que se faz presente nessa manhã, mas acima de tudo, que Deus continue abençoando a vida do Val Toezinho e que ele continue sendo um instrumento de transformação social na vida da população anapolina. Um grande abraço, muito obrigada.
Muito bem, concluída a fala da secretária Elisânia, já ouvimos o ex-prefeito.
Obrigada, nossa competentíssima secretária de Educação, Elisânia Freitas. Agora sim, iremos ouvir o nosso homenageado, novo cidadão anapolino, o senhor Valto Elias de Lima. Por gentileza, professor, fica à vontade. Todos, né? Quero agradecer a presença de leis, alunos, pelo prazer de cada escola, cada semelhante que eu vou encontrar uma, duas, três leis alunos. Mais do tempo, leis alunos, na rede municipal. Diretores de escola, servidores, conselhos, são dos pares,
principalmente nesse período da pandemia, um período dramático para o setor educacional. Nós tivemos um diálogo importante, necessário, para minimizar os prejuízos que a educação sofreu nesse período e até hoje, e por mais um período à frente, que a passagem dos conselheiros principais de educação. Eu recebo com muita alegria e também humildade desse dia. É, sem dúvida, um livro importante na vida de qualquer pessoa. Anápolis, nós estudamos história, sociologia, né, Pia? Sabemos que Anápolis sempre foi uma cidade de oportunidades. Principalmente durante todo o século XX. Início do século XX, 1910, nós começamos a receber migrações vindas de todo lugar. Nerópolis, Nova Veneza, nasceram de Anápolis. Nerópolis, os japoneses, migrações japonesas. Nova Veneza, os italianos. Isso no início do século passado. Sem contar outro. Depois vieram os árabes com a ferrovia de 1935, a partir de 1935. Eu sou da leva da década de 70. Eu gostaria de fazer uma correção. Na verdade, eu sou nascido na gloriosa Pilar de Goiás, cidade do período aurífero, né, do período colonial. Mas nunca morei lá, não. Fui batizado lá na matriz, fui registrado lá, mas meus pais mudaram para Santa Teresa. Então, vivi lá até os 10 anos de idade, mas vivi para cá. Então, eu sou dessa leva em que Anápolis recebia a base aérea, começava o Baia, era para todo o interior de Goiás um símbolo de esperança. Meu pai falava uma série de recursos. Naquela onde eu morava, em Santa Teresinha, nesse período, o aluno, o estudante, fazia até o chamado segundo grau, não, primeiro grau, era o primário, não é? Até a sétima, a oitava série, se não me engano, mas o ensino médio, na época, em segundo grau, tinha que vir para cá, lá não tinha. Então, o meu pai, que era um retirante, vamos dizer assim, da vida rural, perseguindo oportunidades para os filhos, então vamos para Anápolis. Então, nós viemos para cá, meus irmãos mais velhos, três irmãos vieram em 77, e eu vim em 80, com a caçula. E aqui eu tive a oportunidade que a cidade me deu de me dedicar à educação, primeiro, a formação do curso superior e depois as oportunidades na como professor na Universidade Estadual de Goiás, que hoje eu faço agora 23 anos, estou com 23 anos de Universidade Estadual de Goiás, passei por vários setores daquela universidade. Mas o que eu quero dizer é que esse título, embora seja emblemático, importantíssimo, é nós sabemos que tem tantos outros, né? Tantos outros cidadãos que vieram de fora e ajudaram a construir a cidade. E talvez por isso, por entender essa vida solidária que a cidade oferece ao longo do tempo para os seus, com que ela acolhe, né, aqueles que vêm de fora, às vezes a gente tem tido essa referência, todo mundo que vem da Anápolis, se espalhar pelo mundo, né? De maneira, meus amigos, estou muito feliz, agradeço a minha família, minha esposa, meu filho Pedro, meus irmãos, sobrinhos que estão aqui presentes. Quer dizer, muito obrigado, Câmara Municipal de Anápolis. Muito obrigado, vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa. É uma honra para mim receber essa pessoa, essa homenagem, e a cidade de Anápolis, na verdade, é a grande acolhedora de tantas populações que saíram em busca de oportunidades do mundo afora. aqueles que se instalaram aqui tiveram muita sorte. E eu tive muita sorte de ter vindo para a Rota. Porque essa é uma cidade maravilhosa. Eu não me imagino morando em outro lugar. Muito obrigado, amigo. Coração.
Este foi o pronunciamento do professor Walter Elias, homenageado com o título de cidadão anapolino na sessão ordinária da Câmara de Uruguai, iniciativa do presidente Leandro Ribeiro, que vai...
Muito bem, peço ao cerimonial que posicione o nosso homenageado aqui à frente, para que possamos fazer a entrega. Convido o nosso ex-prefeito Pedro Sayão, nossa secretária Elisânia também, familiares que estiverem aí, quiserem vir participar deste momento, e os vereadores que quiserem fazer aqui o registro dessa justa homenagem. Suspendendo a sessão por até 3 minutos para que possamos fazer a entrega.
Muito bem.
Devo registrar a presença do nosso amigo Wander Luz Barbosa, do Contexto. Seja bem-vindo, meu amigo.
Muito bem. É o momento, então, em que será entregue e será otorgado o título de cidadania anapolina ao professor Walter Elias, que é o atual presidente do Conselho Municipal de Educação, professor, educador, uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo da educação, pela passagem em várias instituições importantes de ensino em Anápolis, em todos os âmbitos, inclusive no âmbito acadêmico. O professor Walter Elias é uma referência na formação educacional em Anápolis, tem, obviamente, uma credibilidade importante nesse meio, é muito respeitado, tem sido referência quando se busca informações, quando se busca qualquer tipo de encaminhamento na área da educação. E o professor Walter, que tem um trabalho importante também prestado na área política, né, na área...
Título de cidadania anapolina, a Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Leandro Ribeiro, por meio do Decreto Legislativo 979 de 2022, de 20 de junho de 2022, concede título de cidadania anapolina a Walter Elias de Lima, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação, em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis. Anápolis, 6 de dezembro de 2022, assina vereador André Rezende, primeira secretária, e vereador Leandro Ribeiro, presidente desta casa.
Queria dizer que o professor Walter tem também uma história política, uma história no mundo estudantil, né, no movimento estudantil. Ele é oriundo desse meio. É muito politizado, já dirigiu vários partidos em Anápolis, coordenou várias campanhas, é também muito requisitado nesse meio, pelo conhecimento, pela experiência que tem, não é? Pela credibilidade que tem também no meio político. O professor Walter Elias é, com certeza, uma referência em várias áreas. E hoje é reconhecido pelo povo anapolino, recebendo o título de cidadania anapolina no Poder Legislativo, a Câmara Municipal conferindo essa honraria ao professor Walter Elias. Os vereadores ali agora já desfazendo o momento da foto oficial. Nós vamos retomar a sessão ordinária da Câmara, temos muitos projetos a serem analisados, certamente temas importantes a serem debatidos no pequeno, no grande expediente pelos vereadores. A tendência é que não tenhamos, né, mais nenhum inscrito no pequeno expediente e já iniciemos o grande expediente nessa sessão. O grande expediente, cada vereador pode ocupar 10 minutos na tribuna e até 6 vereadores podem usar a tribuna. Aqui o Wander Luz está por aqui. Já ouviu o bom dia do Wander Luz, publicitário e proprietário do jornal Contexto. Não é presidente da APAE, uma pessoa que tem também uma credibilidade muito grande na sociedade. E hoje vem aqui prestigiando também esse momento importante em que o professor Walter Elias é homenageado. Wander, bom dia.
Bom dia. Para mim é de muita felicidade testemunhar, né, o reconhecimento dos nossos vultos. Né? Ainda não são os históricos, ainda bem. Né? Mas são pessoas que contribuíram e contribuem para o nosso desenvolvimento em todas as áreas, ele em especial na área da educação. Então, é muito importante quando o povo, o anapolino, reconhece através da sua casa, que aqui é a Câmara Municipal, essas pessoas que doam o seu talento, né, o seu tempo, né, o seu caráter, que sejam bons exemplos para as futuras gerações, e vem formando aí gerações ao longo do tempo, né? Então é muito bom testemunhar isso. É um prazer estar com vocês, meus amigos da imprensa. Passei aqui também para vê-los. É um momento bacana.
Obrigado, Wander, pela presença aqui. É sempre um prazer te receber. Aliás, receber não, você é da casa, né? Essa aqui é a sua casa também. E o Wander é sempre pessoa presente aqui na Câmara Municipal, né? Tá interessado em acompanhar, obviamente, os debates da cidade, até para repercuti-los, né, nas suas redes, no Jornal Contexto. E também é pessoa muito querida de todos nós do meio da comunicação. Muito obrigado, Wander.
Muito obrigado, bom ouvir isso de você. E deixo para toda a nossa comunidade um beijo por meio da sua personalidade. Viu, Elisabeth? Meu irmão, meu grande amigo.
Um abraço, Wander.
Um beijo, até mais.
Aí o Wander Lúcio Barbosa da Silva, publicitário, né? Proprietário do Jornal Contexto, uma pessoa que tem uma história também na nossa cidade, presidente da APAE, né, é uma figura também, né, um expoente, uma referência também para todos nós. E continuamos aqui ainda, né, com as homenagens ao professor Walter Elias, né, familiares, amigos estão agora fazendo ali o registro oficial, né, nesse momento importante, em que o professor Walter Elias, de fato e direito agora, é anapolino. Ele já era anapolino de coração. A gente que conhece o professor Walter sabe o quanto ele ama essa cidade, o quanto ele se dedicou, se doou para a cidade de Anápolis, e agora, de fato e de direito, é cidadão anapolino. Marcos.
Orisvaldo, trazendo a pauta do dia, nós teremos em primeira votação hoje um projeto de resolução do vereador Hamilton Espíndola, que pretende criar a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Uma novidade, uma comissão específica para fazer análise de proposituras que tratam de questões relacionadas à pessoa com deficiência na sociedade.
E é um fato histórico também, né? Há muito tempo a gente não tem a criação de uma comissão permanente. A Câmara tem atualmente 10 comissões permanentes, por onde tramitam os projetos que são analisados pelos vereadores internamente aqui na Casa. E agora há propositura, inclusive, com pareceres favoráveis. Então há uma forte tendência que seja criada a nova comissão permanente, a 11ª comissão permanente da Câmara Municipal de Anápolis. É um momento interessante também internamente aqui para o Poder Legislativo.
E vai criando mais, deixando mais especializadas as comissões permanentes para discutir assuntos de interesse da sociedade, assuntos importantes para a comunidade de uma forma geral, né, Urivaldo?
E a gente vive hoje uma sociedade.
Senhores, mais uma vez agradecer a todos.
Depois a gente comenta mais a respeito desse assunto.
Presentes hoje em nossa galeria para homenagear o nosso mais novo cidadão anapolino, professor Walter Elias de Lima, foi agraciado com o título de cidadania anapolina, projeto de decreto legislativo de autoria da mesa diretora. Agradecer a nossa secretária Elisânia Freitas e parabenizar pelo excelente trabalho que faz à frente da gestão do prefeito Roberto Naves. Nosso ex-vereador e ex-prefeito Pedro Sayum, muito obrigado pela presença. Nós temos um carinho especial por Vossa Excelência. Agradecer demais presentes aqui em nossa galeria. E dizer que nós vamos continuar a presente sessão. Dentro de 2 minutos iniciaremos o grande expediente.
São 10 horas e 14 minutos, estamos transmitindo a sessão ordinária da Câmara Municipal, terminou agora a homenagem, entrega de título de cidadania ao professor Walter Elias, presidente do Conselho Municipal de Educação, e agora segue a sessão ordinária.
Bem-vindo à sessão ordinária, no grande expediente, já vereadores inscritos, quero convidar a primeira vereadora a fazer uso da palavra, a vereadora Andréa Rezende, que tem 10 minutos na tribuna. Fique à vontade, vereadora. Demais vereadores inscritos também, na sequência, serão convidados.
Obrigada, presidente. Cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente, Leandro Ribeiro, um presidente que trabalhou muito também para desenvolvimento desse tema que nós vamos falar hoje na tribuna. Cumprimento a todos os demais colegas em nome do meu colega Marcos Carvalho. Hoje eu venho à tribuna para falar de um grande evento que acontecerá na nossa cidade amanhã, na quarta-feira e na quinta. É o maior evento para falar sobre geração de emprego, desenvolvimento econômico e empreendedorismo na nossa cidade de Anápolis. Uma parceria da Secretaria da Retomada, do Colégio Tecnológico de Anápolis e também com grande incentivo do nosso deputado Hamilton Filho, que movimentará cerca de 5 mil vagas de emprego. Será realizada amanhã no Centro de Convenções do município de Anápolis como parte da nova fase local e articulada pela intermediação desses autores, como o secretário César Moro, secretário da Retomada, Eva Cordeiro, diretora do COTEC, deputado estadual Hamilton Filho. Esse verão estarão presentes uma das as maiores empresas de Anápolis para oferecer vagas de emprego. Caoa, Realiza, Granol, Porto Seco, diversas entrevistas serão realizadas no próprio local e para que as pessoas poderem já sair lá empregada. E não tem um nível técnico estabelecido, serão de nível técnico, fundamental, nível médio, superior, vagas para todos os tipos de qualificação. Estarão presentes também os programas estaduais Mais Emprego e Mais Renda, ofertando vagas também do crédito, e também a Secretaria Municipal de Emprego e Renda do município de Anápolis. Serão ofertados às populações também diversos serviços, como emissão de RG, emissão de carteirinha do autista e do idoso, segunda via de carteira de identidade, certidão de casamento, nascimento e averbação de divórcio. Outros serviços também de orientação a todos os empreendedores da cidade de Anápolis será o serviço do SEBRAE. Também constará com uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil para orientação jurídica de quem precisar. Terá inscrições de cursos também aqui na cidade de Anápolis, totalmente gratuitas, através do COTEC, de confeitaria, tortas salgadas, barbeiro, manicure, alongamento de unhas, massagistas, palestras e oficinas também de empreendedorismo, e terá também o espaço infantil para cuidar das crianças enquanto os pais estiverem participando do evento. Vale ressaltar que o COTEC está em desenvolvimento e oferecendo diversos cursos na cidade de Anápolis durante todo o ano de 2002, e esses cursos são todos com certificação da Universidade Federal de Goiás. É importante porque nós sabemos que a certificação de uma universidade tão conceituada como a Universidade Federal de Goiás traz ainda muito mais paz para essas pessoas conseguirem emprego dentro do mercado de trabalho. Nós sabemos que Anápolis tem o maior distrito agroindustrial de Anápolis e um dos maiores entraves para o desenvolvimento econômico, aumento de valor de salário médio na nossa cidade, é a qualificação da nossa mão de obra. Por isso, o COTEC tem feito uma série de articulações junto às empresas do DAE para que os cursos ofertados pelo COTEC sejam feitos de acordo com a demanda do nosso distrito agroindustrial e também das nossas empresas, a CIA e diversas outras parcerias. Não adianta a gente formar uma mão de obra que a cidade não tem demanda. E nós sabemos a importância da geração de emprego sendo o maior programa social. Todos os agentes políticos e todo o poder público pode oferecer para a nossa sociedade. Portanto, o evento que acontece na quarta e na quinta-feira é um evento de extrema importância para a cidade, para que a gente comece o ano de 2023 com mais pessoas empregadas, com uma economia ainda mais pujante, para que a nossa cidade seja ainda mais melhor para a nossa gente. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Andréa Rezende, sempre atuante aqui na Câmara Municipal. Na sequência, Fred Cacheta, que irá dividir o seu tempo com a vereadora Cleide Hilário. 5 minutos para cada orador.
Dez e 18. Vereador Cabo Fred Cacheta usa a tribuna agora. 5 minutos.
Obrigado, presidente. Cumprimento toda a mesa na pessoa do senhor, do presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo que hoje esbanja elegância, Luzimar Silva. Cumprimento a todos aqui presentes no plenário. Cumprimento a você que nos ouve pela Rádio Manchester e a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Presidente, hoje a pauta aqui na sessão é educação, né? Tivemos diversas autoridades aqui presentes, professor e prefeito Pedro Sayum, professor Valdo, a nossa secretária de Educação,
Elisânia Freitas, que tem feito um belíssimo trabalho frente à Secretaria de Educação, sendo exemplo aí em vários municípios do nosso estado. E, por conta disso, hoje, o nosso projeto, projeto 186, estará entrando em votação, o qual eu peço aos demais pares que votem favorável ao nosso projeto, que é um projeto que vai trazer uma revolução para a educação da nossa cidade, né? Que é a inclusão do contraturno escolar, de noções de direito e sobre educação financeira nas escolas do município, né? Nós sabemos hoje que um problema grande dentro dos lares aqui da cidade de Anápolis, vereador Delcimar Fortunato, é o problema financeiro. E isso por quê? Porque aquela criança, desde pequena ali, ela aprende alguns vícios que alguns adultos têm, que ela leva para a vida inteira dela. E é onde, se tiver um problema dentro, um financeiro dentro da casa, ela consiste em levar isso adiante. Então, educação financeira é um progresso. Deveria ser implantado em todo o Brasil, porque trará benefícios para todo o Brasil, não só para o lar. Hoje, o mercado de trabalho está muito exigente, muito exigente. E a educação financeira, noções de direito, vai deixar esse aluno muito mais competitivo, preparado para o mercado de trabalho. Então, por isso, eu quero que os nossos pares apreciem, e já tem algum tempo que já está passando pelas comissões, e votem favorável ao nosso projeto, que inclui noções de direito e educação financeira no contraturno das escolas. Uma parte, vereador.
Parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto, né? Um projeto muito inteligente. Hoje eu ouvi na rádio, né, a entrevista de Vossa Excelência, e Vossa Excelência está de parabéns, né? Vossa Excelência aqui é um, né, um estudioso, né, da matemática, né, de cálculos, e eu sou um admirador de Vossa Excelência. E projeto muito inteligente e muito oportuno, viu? E realmente a família precisa, né, dessa orientação. Então, Vossa Excelência traz um assunto aí muito pertinente. Eu vou falar, muito obrigado, viu?
A parte. Obrigado, vereador Delcimar. Obrigado pelos elogios. Realmente você tem razão. Algo muito importante que vai trazer um resultado efetivo, não só na nossa cidade, não só nos lares, mas no Brasil inteiro. Uma parte ao vereador, doutor José Fernandes.
Vereador, parabéns pelo projeto. Esse projeto já foi desenhado aqui em outra oportunidade pelo vereador Suender, não foi favorável na comissão temática, eu também não entendi. E o que ele apresentou na época também foi um reflexo de trabalhos feitos em outras cidades, como o vereador Nicolas Ferreira, lá em Belo Horizonte, que também aprovou esse projeto lá na Câmara de Belo Horizonte. E eu acredito piamente que isso daqui pode transformar, sim, a realidade da sociedade anapolina. Você está de parabéns trazer isso daqui e a gente vai votar a favor, sim, por um projeto de tamanha importância. Parabéns.
Obrigado, doutor José Fernandes, pelos elogios. Só trazendo um pouco da indagação do senhor, na época que eu também estava na CCJ, o vereador policial federal Suender, ele invadia algumas atribuições que competiam ao executivo, né? Por isso que ele foi rejeitado. Uma parte, vereador policial federal Suender.
Parabenizar pelo projeto, né? No mesmo nível que a gente fez o projeto, eu vejo também noções de direito, empreendedorismo, né, educação financeira, ética, que estaria dentro do nosso projeto também. Infelizmente, a CCJ não deu trâmite, mas o seu projeto está tramitando. Fico feliz porque a sociedade vai ganhar, como eu disse, sem vaidades, a sociedade tem que ganhar. Seu projeto é importante, tem o meu voto favorável, né, e preza aí para que passe e que realmente seja implantado aí na educação municipal todo esses benefícios aí educacionais para as crianças.
Obrigado, Suender. Realmente, você também fez parte, realmente nós estamos aqui para isso, para trazer benefícios efetivos para a sociedade. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, a vereadora Cleide Hilário, registrando ainda a presença plenária do assessor parlamentar do deputado estadual Antônio Gomide, Jean Estrela. Seja bem-vindo.
Bom dia a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar a mesa diretora em nome da minha amiga vereadora Andréia Rezende. Cumprimento os demais pares, dando já boas-vindas ao amigo vereador Fred Godoy. Cumprimento a imprensa em nome do Osvaldo, a todos os ouvintes do YouTube e também a todos que nos acompanham pela Rádio Manchester. Quero aqui iniciar o discurso do presidente, parabenizando a todos os voluntários. Dia 5 de dezembro comemora-se o dia do voluntariado. Quantas pessoas nós temos no nosso município que praticam o bem, sem olhar a quem? São voluntários e não ganham nada por isso. Então, parabéns a todos os voluntários. Nesse mês de novembro, iniciou-se a campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Uma luta pela qual, desde antes de estar nesse mandato, eu sempre travei, sempre participei de várias palestras, praticando também ali a conscientização, panfletagem, para conscientizar as mulheres que são vítimas de violência e muitas vezes que vêm acuadas e não conseguem fazer aqui as suas denúncias. Essa campanha, ela iniciou no dia 20 de novembro, que é quando se trata do Dia da Consciência Negra no país, e traz várias reflexões sobre variados cenários de violência contra gênero, contra meninas e mulheres, com a contextualização de suas vulnerabilidades. Esse movimento ele foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça, que busca sensibilizar a sociedade para o tema, sobretudo no judiciário. Se inspira na ação mundial denominada 16 dias de ativismo pelo fim de violência contra a mulher, que se iniciou em 1991, intitulada As Mariposas. Esse nome é devido a uma homenagem que se faz às irmãs Pátria, Minerva e Maria Tereza. Mulheres essas que foram assassinadas em 1960 na República Dominicana. E quantas Pátrias, Minervas e Maria Tereza existem em nosso município, existem em nosso estado e, infelizmente, no nosso país? Elas foram submetidas a mais diversas situações de violência e tortura, e dentre elas o estupro. As irmãs foram silenciadas pelo regime ditatorial de Rafael Trujillo, no dia 25 de novembro de 1960. A violência contra a mulher pode ser entendida como um fenômeno estrutural da sociedade e revela relações desiguais e hierarquizadas entre figuras da mulher e do homem constituída socialmente. Esse tipo de violência pode manifestar diversas formas, como a violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, e atinge mulheres de diferentes classes sociais, raças e diferentes espaços. No início do nosso mandato, nós protocolamos aqui nesta Casa de Leis um projeto que foi votado por todos os vereadores, todos os pares, que é a Procuradoria Especial da Mulher, da qual hoje, de fato, sou procuradora. O que intensificou mais ainda um trabalho que a gente já vinha realizando durante anos. Sempre desenvolvemos esse tipo de trabalho e eu quero aqui agradecer a todos os nobres colegas pelo empenho e pela ajuda que sempre nos deram a nós mulheres e trazendo, sempre aprovando projetos de lei em prol da mulher. Tivemos aqui vários projetos de lei que asseguram às mulheres o seu desenvolvimento. Tivemos vários projetos de lei da vereadora Andréia Rezende, garantindo ali o direito à moradia. Tivemos também uma homenagem aí, que foi a Comenda Francisca Miguel, proposta pela vereadora Andréia Rezende, que traz a esta casa uma homenagem às diversas mulheres que sempre trabalham e praticam a sororidade em prol de mulheres que são vítimas de violência. Parabenizo aqui a minha colega de bancada, Andréia Rezende, pela atuação e todas as outras colegas que sempre trabalham em prol de mulheres. Pensando nisso, nós aqui desse Legislativo estaremos fazendo, mais uma vez nessa legislatura, uma audiência pública. Né? Estaremos propondo aí uma audiência pública com o objetivo de discutir políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, bem como os avanços e desafios da Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como a Lei Maria da Penha. Será realizada nesse dia 8.
Uma parte, vereadora.
Está terminando, vereadora. Será agora realizado nesta quinta-feira, dia 8, o qual eu gostaria de convidar todos os pares, terminando, senhor presidente, convidar todos os pares para participar. E mais uma vez deixar aqui os meus agradecimentos a todos os pares que sempre nos apoiaram nesta luta árdua que todas as mulheres, que muitas mulheres enfrentam, que é a violência doméstica. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
10h29, agora o vereador João da Luz, do PSC, usa a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos para falar na tribuna. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, na pessoa do vereador Emílio de Paula, meu amigo. Cumprimentar todos aqui presentes, a imprensa, os internautas. Cumprimentar todos da imprensa no nome do meu amigo Bento, que é forte, está aqui. Alegria falar com vocês. Quero manifestar a minha alegria de participar, representando a Câmara de Vereadores, né, representando o Poder Legislativo, e até mesmo com, acompanhando os investimentos, as aplicações dos recursos advindos dos pagadores de impostos da cidade de Anápolis, que é uma responsabilidade do vereador. É função do vereador fiscalizar onde os recursos vão ser aplicados. Eu quero manifestar minha alegria de ver a responsabilidade do nosso prefeito Roberto Nado, que fez um convite para a Câmara de Vereadores, a maioria dos vereadores estavam presentes, e várias autoridades, o governador do estado de Goiás também presente, o vice-governador eleito, né? Muitas autoridades marcaram presença neste evento ali no Teatro Municipal. Teatro Municipal, que depois da reforma é a primeira vez que eu estive lá, viu, presidente? Ficou uma maravilha. Teatro Municipal hoje, ele é totalmente receptivo. Igual a nossa Câmara, né? Nossa Câmara hoje, ela é receptiva. As pessoas que queiram participar das sessões pessoalmente, hoje tem um local que é receptivo. E o nosso Teatro Municipal também, hoje vale a pena ir no Teatro Municipal da cidade de Anápolis. Gostei demais. O prefeito apresentou plano de investimento em infraestrutura, principalmente no que diz respeito à mobilidade urbana. Eu gostei demais, porque eu tenho um sentimento da população. Qual que é o sentimento? Eu mesmo já enfrentei ele. Quando você está aí transitando nos horários de pico, nas saídas da cidade, né? Nós sabemos que tem um estrangulamento, hoje existe um estrangulamento. E nós todos, os vereadores, o prefeito, sempre é lembrado, principalmente quando o cara está travado no trânsito. Quando o prefeito traz esse investimento e a prioridade dele é a mobilidade urbana, isso alegra o coração do Poder Legislativo, da sociedade anapolina. Esses anéis viários aí, ele realmente é um sonho, realmente é projetar a cidade para 20 anos, tirando esse estrangulamento do trânsito da cidade hoje, nós enfrentamos uma dificuldade tremenda. Então, quero deixar aqui manifesto a minha alegria de ver o prefeito preocupado, né? O prefeito que foi reeleito, e igual o presidente Leandro mesmo falou ontem, eu não estava presente, mas eu ouvi a fala do presidente, o prefeito poderia simplesmente administrar a cidade, mas ele traz um plano de investimento extraordinário para a nossa cidade. Então, é uma pessoa que preocupa realmente com a nossa cidade como gestor. E eu acredito, sim, que o prefeito, com esse investimento, ele será viu, lembrado muito como um excelente prefeito que passou pela cidade de Anápolis. Esse plano de investimento de 1 bilhão realmente vai agradar a nossa população da cidade de Anápolis, porque vai melhorar o trânsito, vai melhorar a vida da população da cidade. Eu queria destacar rapidamente aqui, por exemplo, na saúde, esse 1 bilhão também terá investimento para leitos de UTI, construção de unidades de saúde, que é muito importante, e o Hospital da Mulher, que hoje nós vamos ter o quê? Uma referência local para poder atender a mulher. Na educação, 9 escolas municipais, 5 CMEIs. 5 CMEIs é para atender 7 mil crianças. Muito importante isso aqui. No esporte, no lazer. 10 praças, 10 arenas esportivas espalhadas na cidade. Inclusive, eu quero agradecer ao prefeito que uma indicação nossa, né, que é uma praça no Jardim Europa, o prefeito considerou no evento essa indicação nossa, eu fico muito feliz. Inclusive, nessas indicações, eu indiquei um CMEI para o bairro JK. Inclusive, eu quero fazer gestão com o nosso prefeito para que esse CMEI no bairro JK ele venha a se concretizar como uma realidade para aquela população ali do bairro JK. E também quero destacar os anéis viários. Calistópolis, até a BR, a GO, até a GO 222, vai desafogar Pedro Luvito. Passa na Pedro Luvito no horário de pico. Você vai sentir o quanto é importante fazer essa interligação. O viaduto do Recanto do Sol. Passa no viaduto do Recanto do Sol de 5 horas até 7 horas, você vê. Então é muito importante sim essa construção dessa trincheira do Recanto do Sol ali que vai desafogar esse trânsito. Viaduto, a interligação entre o Polo Centro e o Murumbi, através de uma ponte estaiada. Isso aqui é um sonho. Um sonho que vai virar uma realidade. E o anel viário, Miranápolis até o Dom Felipe e até a Fabril. Um espetáculo essa realização dessa obra. E o anel viário do Daia a BR-060. Realmente, fiquei feliz de participar. Vi a participação do governador e também o posicionamento dele de ser parceiro nesses investimentos de infraestrutura na cidade de Anápolis. Eu vi a importância de uma parceria do governo municipal com o governo estadual. Então, quero manifestar a minha alegria de participar de um evento importante da nossa cidade. Agora, eu queria agradecer. Quero agradecer, depois eu vou reclamar. Quero agradecer o nosso secretário Delano e atender um pedido nosso. Eu sei que vários vereadores já pediram isso aqui, né? Mas é importante sim o vereador, na oportunidade, pedir aqui no Poder Legislativo, que desperta o Executivo para poder atender o serviço. Existe uma demanda. Nós fizemos esse pedido aqui para atender aquele CMEI, o CMEI ali no Residencial das Flores, que é uma pavimentação asfáltica, que vai atender o sítio de recreio americano, que chega até as Chacras Vales das Ancas. E quem foi atendido ali foi o Reinaldo Guzmão, o ex-vereador. Então, esse pedido aqui, nós fizemos ele aqui nessa casa, e eu quero agradecer ao Delano, que ele considerou esse pedido nosso. Eu tenho certeza que vários vereadores já tinham feito esse pedido, e agora, aquela população ali, principalmente o pessoal do CMEI, as crianças sofriam muito, porque os carros passavam, levantavam a poeira e jogavam em cima das crianças. Então, quero deixar aqui registrado a importância de você manifestar, sim, a demanda da população aqui nesta casa. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ser atendida. Eu quero deixar também aqui, eu já vi o vereador Fred Godoy fazer esse pedido, já vi o vereador João Feitosa fazendo esse pedido, já está dentro do prazo permitido dentro do regimento da casa, eu protocolar o pedido, nós estamos protocolando o pedido novamente. É um requerimento, João Feitosa. Ali daquela perimetral ali que sai do Anápolis City, que vai encontrar com Bretas. Então ali não tem o asfalto. Nós sabemos que esse investimento de 1 bilhão vai atender as demandas do asfalto na cidade. E é importante nós registrarmos aqui a importância de asfaltarmos aquele trecho ali, que é a perimetral, é ali a S-94 e o final da perimetral, ali sul, no bairro Anápolis City. João Feitosa, por gentileza.
É isso mesmo, novo vereador João da Luz. Parabéns, nós fizemos já esse requerimento, já pedimos, mas assim, o importante é essa casa assim se conter e ver realmente o que é necessário a resolver a resolutividade da nossa cidade. E ali é importante. Eu quero assino com Vossa Excelência, sim, e nós vamos trabalhar para que realmente isso possa acontecer. Haja visto que o prefeito Roberto Nasso também disse que não vai deixar uma ponta de rua nenhuma sem asfalto. Eu vou lá falar, parabéns.
Obrigado, vereador João Feitosa. Então, eu quero registrar aqui, destacar esse requerimento e pedir a atenção do nosso secretário de obras, Velano, que ele possa priorizar esse pedido também dentro dessa plataforma agora de investimento, que será muito importante para a nossa cidade. Igual o vereador João Feitosa falou, Anápolis praticamente zerará as vias sem asfalto na nossa cidade, essas pontas de rua. Então, isso é muito importante para a nossa cidade, porque vai atender uma demanda antiga da população. Obrigado, presidente, e boa palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Eli Rosa, que vai dividir o seu tempo com o vereador Reamil. Cada um vai usar 5 minutos do grande expediente.
10h40, agora vamos ouvir o vereador Eli Rosa, ele é do PSC. E usa a palavra por 5 minutos no grande expediente.
Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a mesa. Bom dia a todos que nos veem, todos que nos ouvem. Senhor presidente, novamente o que me traz a essa tribuna são duas demandas, senhor presidente, extremamente importantes, que são a questão dos pacientes menores de 12 anos, que não há referência para diagnóstico e tratamento do câncer para esse tipo de paciente, senhor presidente. Eu mandei ofício, tão logo eu assumi esse mandato aqui, eu mandei ofício para o governador Ronaldo Caiado, para o deputado federal Glaucino, do meu partido, inclusive, e também para o nosso prefeito Roberto Nasso. Em relação ao prefeito, eu já estive com ele e com a primeira-dama Vivian Naves, eleita deputada estadual, e os dois comprometeram em olhar com olhos de preocupação em relação a essa demanda, senhor presidente. Eu entendo que ela é desumana. Nós percebemos, ou assistimos, melhor dizendo, quase 200 de pacientes encaixam nessa fase da vida, tendo que tratar dessa doença fora do seu município, fora do seu contexto familiar, contexto de amizade, das suas escolas, contribui muitíssimo negativamente para um tratamento eficaz. Sem falar que isso fere tremendamente o direito do consumidor, para uma grande parte de nós que somos operadores do direito, sentimos muito com essa questão. Nós precisamos acessar e entregar esse direito a essa população mirim, senhor presidente. Então é uma demanda já antiga. E a outra questão também refere, senhor presidente, à dignidade daqueles que estão fazendo hemodiálise, enfim, tratando nefrologicamente aqui no nosso município. Vale lembrar que nós temos mais de 1,2 milhão de vidas que vêm para Anápolis procurar socorros, principalmente para as doenças de alta complexidade. E essas duas moléstias, essas duas doenças, elas se enquadram como doenças de alta complexidade. É muito triste ver também em relação aos pacientes que estão fazendo hemodiálise e não oferecer, não entregar para eles o direito dele ser transplantado aqui no nosso município. Nós sabemos que Anápolis é uma cidade preparada e ainda mais agora com o planejamento do Anápolis Invest para esses dois últimos anos, de R$1 bilhão que serão investidos nesse município. Eu espero muito que esse investimento alcance esses dois tipos de pacientes, ou seja, pacientes de 12 anos abaixo, que precisa diagnosticar e tratar oncologicamente aqui no nosso município, e também esses pacientes que estão em hemodiálise nas máquinas, aí muitas vezes até 3 vezes por semana. Eu não entendo por que não termos vontade política, termos coragem de fazer enfrentamento e implantar esse serviço aqui. Nós temos uma equipe multidisciplinar muito avançada, ou seja, médicos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, técnicos em laboratórios. Anápolis é um polo de saúde hoje, e por que não ter a implantação desses dois serviços aqui no nosso município? No nosso município é difícil entender e é difícil abrir mão desse direito, e é por essas duas causas, senhor presidente, que eu volto a essa tribuna dizendo novamente que nós precisamos ter vontade política, ter coragem de fazer enfrentamento, inclusive buscar dinheiro novo no Ministério da Saúde. Nós sabemos que nosso dinheiro vai todo para a esfera federal e volta em forma de migalhas para o nosso município. Então nós precisamos aí, inclusive eu gostaria muito que os nobres pares tivessem comigo nessa luta, né? Espero que o Glautino, o nosso deputado federal, veja essa comunicação minha aí e responda positivamente no sentido de formar força política junto ao governo federal, junto ao Ministério da Saúde, para que nós possamos implantar, então, esses dois tipos de serviços para esses dois tipos de pacientes aqui no nosso município de São José. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Na sequência, o vereador Reamildo, que vai usar 5 minutos cedido pelo vereador Eli Rosa.
10h45. Dividindo o tempo, ele falou 5 minutos, agora o vereador Reamildo Espíndola fala os outros 5. Vamos acompanhar.
Bom dia a todos, comentar a vereadora Feizar, comentando a todos da mesa, comentar também o vereador Frederico Godoy, comentando a todos os outros 9 vereadores, comentar aqui Milton Pereira, comentando a todos os jornalistas que nos acompanham, também você que nos acompanha na Rádio Manchester, também TV, Câmara pelo YouTube, comentar a todos que estão na audiência. Bom, ontem houve um momento aqui de acaloroso e eu quero aqui trazer menção de 2 nomes e parabenizados pelas atitudes que é o Frederico Godoy, né, trazendo aqui o assunto da clínica de escola do autista, respeitando aí a nossa luta, a nossa busca pela clínica de escola, sendo pai de um garoto autista. E também quero fazer menção aí de um projeto dele, que é o Centro de Habilitação, né, para PCD, que será muito valoroso. E também o vereador Jackson Charles usou aqui a tribuna, trazendo aí todas as obras que serão implantadas pelo nosso prefeito Roberto Naves. E eu até lembrei do assunto das discussões ali do Xangri-Lá, onde havia ali um buraco, sempre em tempos chuvosos, né, ali comia a lateral ali daquela erosão e ficava impossibilitado o trato. Então, né, o Jackson Charles buscou ali a melhoria, dentre outras as obras que tem buscado ali para a região da Vila Formosa, onde eu mencionou ali do Arco Verde e outro. Então, parabenizar esses vereadores que têm empunhado aí as suas lutas e trazido resultados para as suas regiões e sempre melhoria. O vereador João da Luz usou a fala aqui, trazendo aqui diversas frentes do que o nosso prefeito Roberto Naves estará implantando no nosso município através desse programa. Bom, e dentre eles, eu não poderia deixar de parabenizar também as reformas dos postos de saúde e, inclusive, no Reconstol, a gente destinou aí uma emenda para que pudesse ser reformada ali, que eu tenho um carisma muito grande, é um bairro que eu cresci, que foi no Recanto Sol. O Aldeia dos Sonhos também, né, o CEMEI será realizado ali, né, a famosa creche, o CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, né, e podemos também destinar parte de uma emenda para aquela região. Com certeza, né, a parte da mobilidade urbana será melhorada, teremos aí, foi mencionado aqui, a estrada de Viranápolis, São Felipe, e também Vila Fabril, uma região que tem sempre enforcamento ali na Tiradentes, com a Fernando Costa, presidente Gênesis, e acredito que poderá ter um acesso melhor e vai estar desafogando ali esse trânsito. Bom, mas o que me traz nessa tribuna esta manhã, falar de um projeto de resolução que nós protocolamos ainda no ano passado, que foi o projeto 110/2021. Esse projeto, ele vem a calhar, né, algumas
dificuldades da comunidade da CD e alguns projetos que vem direcionado à pessoa com deficiência. É a comissão da pessoa com deficiência nessa casa de lei. Por exemplo, nós vamos ver Rio Verde, outros municípios, né, Goiânia e a Câmara dos Deputados. Federal, nós vamos ver que existe a comissão da pessoa com deficiência. E quando nós protocolamos esse projeto, quero aqui até agradecer o entendimento dos nossos vereadores, que assinou junto comigo, vereadora Cleide Lari, vereadora Thaís Souza, vereador Deusmar Fortunato, vereador Edmilson Serpem, vereadora Ciliane da SOS, vereador Cabo Fé de Cacheta, vereador Frederico Godoy e vereador João da Luz. Tendo a necessidade que há discussões do tema PCD, tratativas muito específicas, que poderá ser discutido e trazer melhorias para esses assuntos. É interessante, outro dia o vereador João da Luz protocolou um projeto e se nós tivéssemos aqui a comissão da pessoa com deficiência, esse projeto teria ido à comissão. E ele foi para outra comissão que eu faço parte também, que é a comissão de educação, e eu pedi vista ali daquele projeto e nós pudemos melhorar o projeto, vereador João da Luz. A comissão da pessoa com deficiência, ela vai tratar esses assuntos minuciosos e trazer melhorias em projetos que vão trazer qualidade de vida para o professor com deficiência no nosso município. Né? Agora há pouco foi elogiado aqui o Teatro Municipal, que tem acessibilidade também à nossa Câmara. É importante que os projetos irão também ter resposta executiva. Eu gostaria só de finalizar minha palavra aqui, usar uma fala de Rui Barbosa, que diz bem assim, ó, a igualdade é tratar desigualmente os desiguais na medida em que se iguala. Então, quero aqui chamar a atenção dos nossos vereadores para que, junto conosco, tomem aqui o seu voto e que, né, com certeza, essa comissão da pessoa com deficiência trará resultados muito importantes nessa casa de lei. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. É importante que tanto faz o senhor como o vereador Pedro Godoy faz esse trabalho, principalmente fazer um trabalho de parceria, porque quem vai ganhar, com certeza, são essas pessoas. Ainda tem um espaço do último orador aqui, vereador Jackson Chagas, só vai usar o espaço ou não?
Eu quero pedir uma questão de ordem.
Pois não?
Na verdade, eu quero pedir a inclusão de pauta do projeto que trata da atualização do Conselho Municipal de Educação. Eu queria chegar aqui para que o senhor pedisse a aprovação do plenário para poder fazer a inclusão de pauta para a votação hoje ainda, que é muito importante, para votar esse ano pelas ações importantes que o Conselho tem de fiscalização no início do mandato. Ok?
Tá certo. Eu já vou encerrar, vou colocar depois, aí eu peço a inclusão de pauta desse projeto. Aliás, traz aqui que eu já vou pedir já o plenário para poder autorizar a inclusão de pauta desse projeto. Peço à secretária para poder fazer a leitura desse projeto. Antes de a gente encerrar o grande expediente, para eu poder pedir deliberação do plenário e depois a gente encerrar o grande expediente.
Projeto 198/2022 altera e acrescenta dispositivos na Lei 2.699, de 1º de setembro de 2000, que cria o Conselho Municipal de Educação de Anápolis e revoga o artigo 14 da Lei 2.822, de 28 de dezembro de 2001, e a Lei 3.341, de 6 de janeiro de 2009, dá outras providências. Pedido de inclusão de pauta pelo líder do Executivo, vereador Jackson Charles.
Pedido de inclusão de pauta está sob avaliação do plenário. Os contrários se manifestem? Pedido de pauta aprovado. Encerro o grande expediente e já abro a ordem pedindo o nosso vereador Fred Cacheta, que faça a verificação do quórum.
Vereador João da Luz, vereador João Feitosa, vereador Eli Rosa, vereador Josimar Fortunato, vereador Fred Godoy, vereador Luzimar Silva, vereador Marcos Carvalho, vereador Suender, vereador líder do prefeito Jackson Charles, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton, vereadora Cleide Lário, vereadora André Rezende, vereador Fred Cacheta e
vereador presidente Domingos de Paula. Qual é o suficiente, presidente?
Obrigado, vereador Fred Cacheta, está vendo qual é o suficiente. Então, abre a ordem do dia e já solicita a nossa primeira secretária que estão os projetos em votação.
Iniciamos já com o projeto incluído na pauta. Número 198/2022, de autoria do prefeito municipal, altera e acrescenta dispositivos na Lei 2.699, de 1º de setembro de 2000, que cria o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências.
Discutido. Já está em discussão. Com discussão, o líder do Executivo.
A atualização do Conselho Municipal de Educação ela é muito importante, porque cabe ao Conselho a fiscalização das ações de propostas todos os programas desenvolvidos pelo Executivo Municipal. Vale ressaltar a importância dessa lei, que é a inclusão do Sintéia nessa lei, que nunca fez parte, nunca teve uma cadeira efetiva no Conselho, nunca teve voz ativa no Conselho. E mais que isso, vereador Marques, é a inclusão da ACEP, Associação das Escolas Particulares do Município de Anápolis. O que acontece? As escolas particulares, embora sejam particulares, elas são, têm que obedecer à legislação e à fiscalização daquilo que ela propõe nas suas escolas pelo município. Então, não justificava ela não participar do Conselho Municipal de Educação. Portanto, essa inclusão dessas duas entidades vão dar mais transparência e mais legitimidade e mais democracia às discussões dentro do Conselho Municipal de Educação. E aí, por esse motivo, eu peço a votação, a aprovação dessa lei para que o Conselho possa desenvolver seu papel fiscalizador e de aprovação de algumas ações das ações da educação do município de Anápolis. Devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Discutindo, professor Marcos.
Presidente, acho que as atualizações são importantes, o Sintéia tem um papel importante, e quando o senhor fala da participação da ACEP, isso se justifica porque a LDB determina que as escolas que ofertam educação infantil no âmbito privado sejam fiscalizadas pelo Conselho Municipal de Educação. Eu concordo com algumas alterações, mas apresentei um voto em separado no que tange ao quesito reeleição e gostaria que ele fosse apreciado pelo plenário.
Obrigado, professor Marcos. Como o voto em separado de Vossa Excelência, só teve o seu voto, aí nem vai ser apreciado, não, vereador. O projeto ainda está em discussão. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a minha secretária para poder votação do segundo projeto.
Em segunda votação, projeto de ordinário número 101/2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, institui a lei ressignificando Daniel, incluindo o calendário oficial de eventos do município de Anápolis, a semana de sensibilização e apoio às famílias anotadas da outra providência.
Projeto em segunda votação, número 101/2022, do vereador Frederico Godoy, está em discussão. Discussão encerrada. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa primeira secretária.
Projeto de lei complementar número 196/2022, de autoria do prefeito municipal, recepciona no âmbito do município de Anápolis normas federais e estaduais de proteção ao meio ambiente, a saber, Lei Federal 2.651/2012, Lei Federal 6.514/2008 e as leis estaduais 18.102/2013, 18.104/2013, 20.694/2019 e o Decreto Estadual 9.710/2020 da outras providências.
O projeto do prefeito municipal está em discussão. Os contrários se manifestam. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 197/2022, de autoria do prefeito municipal, institui o programa de ensino complementar Educanápolis por meio da plataforma virtual de ensino e aprendizagem no âmbito do município de Anápolis da outras providências.
Projeto em segunda votação do prefeito municipal 197/2022 está em discussão. Discussão encerrada, os contrários se manifestam. aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra à nossa primeira secretária para colocar em pauta os projetos em primeira votação.
Em primeira votação, projeto de resolução número 110/2021, de autoria do vereador Reanildo Spindola, pedido de vista pelo vereador Domingos Paula.
Vistas concedidas ao vereador Domingos Paula.
Projeto de lei ordinária número 186/2022, de autoria do vereador Capo Sérgio Caixeta, institui educação financeira e noções de direito e cidadania, com temas a serem abordados no conjunto turno das escolas da rede municipal de ensino e da outras providências, Comissão de Constituição e Justiça, Educação e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 186/2022, de autoria do vereador Fred Caixeta, está em discussão, inicialmente com a palavra o autor.
Obrigado, presidente. Só para reiterar os pares aí, para que vote favorável nesse projeto de extrema importância para melhorar ainda mais a qualidade de ensino da nossa cidade, visto que o prefeito Alberto Naves tem uma preocupação muito grande com a qualidade do nosso ensino, a nossa secretária de Educação, Elisânia Freitas, tem feito um belíssimo trabalho. E incluir educação financeira, noções de cidadania, no contraturno, noções de direito também, no contraturno das escolas, trará um benefício enorme para a educação infantil da nossa cidade. Então, peço aos demais pares que votem favorável no nosso projeto. Obrigado, presidente.
Discutindo. Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, vereador Jackson Charles.
No que deve a importância do projeto e a boa intenção do vereador, eu quero aqui me abster do voto, por entender que esse projeto ele tem obrigatoriamente que passar em cima por um crime de avaliação do Conselho Municipal de Educação. Então, eu já tinha sido com o Fred a minha posição com relação ao projeto pessoal, mas também não iria me opor à apresentação do projeto e à aprovação das comissões. Mas eu queria aqui, com total respeito ao vereador Cacheta, me abster do voto, não da posição de vida, mas da posição de vereador do PSD.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica. Já manifestou abstenção no voto o líder do Executivo, vereador Jackson Charles. Demais como votam? São demais favoráveis. Projeto aprovado pela maioria dos presentes em primeira votação, número 186/2022.
Projeto de lei ordinária número 193/2022, de autoria do vereador Jackson Charles, autoriza o município de Anápolis a efetuar a poda e retirada de árvores em áreas privadas, comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo, Meio Ambiente e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 193/2022, de autoria do vereador Jackson Charles, está em discussão, inicialmente com a palavra ao autor.
Penso ser um projeto de fundamental importância para resolver uma lacuna muito grande de prestação de serviços à sociedade anapolina, um projeto onde ele facilita a vida de todos os municípios, entendendo eu que hoje a lei ela proíbe que o município adentre em espaços privados para o corte e poda de exemplares de árvores. Isso, às vezes, traz um transtorno muito grande. Por quê? Porque hoje em Anápolis não existe, e se existe, é muito pouco, ou um ou duas, e com um preço bastante elevado, de empresas com competência para fazer esse serviço, considerando árvores de grande porte. E isso causa o quê? Causa um risco muito grande de esses exemplares de árvores cair sobre as casas e, inclusive, chegar até a fatalidade das pessoas que moram do lado. Ou seja, traz um prejuízo muito grande ao patrimônio público e, por esse motivo, nós achamos a apresentação dessa lei positiva, porque nós já fizemos paliativamente uma ação semelhante a essa quando nós aprovamos uma lei nessa casa autorizando o município a efetuar as podas em áreas privadas, desde que o município cobre uma taxa para esse serviço. Esse serviço não será gratuito, porém, será de um preço bastante acessível em uma tabela já existente que nós aprovamos lá em 2015 nessa casa. Portanto, é importante essa autorização para que a população agora possa saber onde buscar o socorro quando ele tem no seu quintal, na sua casa, na sua empresa, uma árvore de grande porte e ele não sabe a quem recorrer. Inclusive, ela traz
um ponto muito positivo, que é o quê? Que é a autorização para que o dono do imóvel possa contratar um geólogo ou engenheiro agrônomo para fazer a análise técnica desse exemplar. Não será obrigatoriamente a ser feita pelo município, mas também poderá ser feita de acordo com a vontade do contribuinte. Portanto, são essas as razões da apresentação da lei e eu gostaria que os vereadores considerassem essas ponderações e votassem favorável à referida lei. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda na discussão do projeto, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. É bastante importante participar dessa conversa aí, parabenizar as comissões. A comissão foi favorável ao ingressor desse projeto, que é o colega Jackson Charles. Senhor presidente, no meu entendimento, esse projeto ele pauta pelo princípio do zelo da vida humana e da economicidade do município. Eu vivi a minha vida quase toda dentro dos hospitais e é muito comum você receber pacientes na rede pública, pacientes que tentaram podarem ou então até cortarem definitivamente essas árvores, uma vez que eles não têm preparo para tal função, não têm ferramentas adequadas para isso. Então é muito comum você ver pessoas, inclusive paraplégicas, Jackson, tentando fazer a poda amadora dessa situação. Tive um exemplo muito, muito recente, né? A minha irmã tinha dois pés de coco da Bahia lá dentro do quintal dela e foi feito por amadores. Correu um risco tremendo dali perder vida ou então ficarem definitivamente paraplégicos por conta dessas atitudes. Quero parabenizar o Jackson Charles e entender, antecipo favoravelmente o meu voto, entender que essa é uma matéria importante que preserva a vida e talvez até barateie a saúde pública do nosso município. Obrigado, devolvo, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrário se manifesta em projeto de lei ordinária 193/2022, de autoria do vereador Jackson Charles, está aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 200/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a denominação da unidade básica de saúde localizada em Joanápolis, de Maria de Fátima Gomes Pereira, comissões de Constituição e Justiça, estação favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 200/2022, de minha autoria, vereador Leandro Ribeiro, está em discussão apenas para que os pares tomem conhecimento. Maria de Fátima Gomes foi servidora do município na área da saúde por mais de 20 anos, atendendo ali na UBS de Joanápolis. Sua família toda é ali da região. Nada mais justo que homenagear uma excelente servidora que foi a saudosa Maria de Fátima Gomes. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário se manifesta em projeto de lei ordinária 200/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Após a avaliação da diretoria legislativa, segue os números das indicações que não houve duplicidade de autoria do vereador policial federal Swender. Indicação 325, indicação 328, indicação 330, indicação 331, indicação 332, indicação 333, indicação 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 e 345. Requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora Andréia Rezende, números 3.974 ao 3.977, 3.997, 3.999, 4.001, 4.005, 4.044. Deusimar Fortunato, 3.972, 3.973, 3.991. Domingos Paulo, 4.041. Eli Rosa da Silva, 3.982, 3.983, 3.974. Hélio Araújo, 3.979, 3.980, 3.981. João da Luz, 3.991 ao 3.895, 3.897, 3.899 ao 3.910, 4.013, 4.014, 4.042, 4.043, 4.045. Leandro Ribeiro, 4.011. Lisier José Borges, 3.990, 3.992 a 3.996, 4.008. Policial Federal Swender, 3.881, 3.862, 3.863, 3.865, 3.890, 3.942, 3.947, 3.964 ao 3.971, 3.985 a 3.989, 4.002, 4.003, 4.004, 4.006, 4.007, 4.035 ao 4.040 e 4.048 ao 4.053. Professor Marcos, de números 4.054 e 4.055. Ramiro Simpla, de números 4.055, 4.412, 4.415, 4.417 ao 4.426, 4.028, 4.030 ao 4.034, 4.046, 4.047, de números 4.056 ao 4.059. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra para o senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão.
Presidente,
com a palavra o vereador policial federal Suena.
Na verdade, quero discutir até a situação das indicações de ontem, né, que muitas pessoas ficaram chateadas aí de estar indicando, né, pela sociedade, mas eu repito aí, são pedidos da sociedade. Veja bem. Olha, Praça em Calistolândia, essa indicação ela foi feita em julho, 19 de julho, né? E 24/11 foi onde eu representei por não ter resposta. Logo depois vem a de Interlândia, Praça Interlândia, então foi indicada 19/7, e depois 24/11 foi feita a representação. E logo depois, Centro Esportivo de Joanápolis, 19 de julho também, indicação. 24/11, então não tem nada a ver. 24/11 foi a representação. Logo depois do centro, referência de ortopedia, traumatologia, fisioterapia e reumatologia. Indicação importante para o município, né, na área da saúde. Foi feita lá em julho também, 19 de julho. Ou seja, eu não vou repetir todas aqui, mas nenhuma indicação foi feita depois de que o prefeito lançou o pacote, não tem nada a ver. Existe a pedidos da sociedade que ao longo dos anos a gente foi indicando, foi conversando com a população e trazendo para dentro do plenário e mostrando para o prefeito a necessidade. Se o prefeito contemplou uma ou outra, importante para a sociedade, importante o benefício do cidadão. Não cabe, não podemos ficar discutindo vaidades aqui. Então isso aqui estou só mostrando que as indicações foram feitas anterior a qualquer ação do prefeito. É só, como eu disse aqui, só comunicar a gente, só informar o resultado. Não, está dentro do pacote, vai ser feito dentro de um ano, do próximo ano 2023, vai fazer tal obra em 2024. Pronto, falta comunicação do executivo para essa casa de leis. Falta de comunicação para com esse gabinete do vereador. Estou comunicando com o prefeito. Né? Nós estamos fazendo um trabalho de diálogo. Isso é um diálogo. Diálogo, claro, de forma documental, mas é um diálogo. Então, eu só peço para que tenha também o mesmo respeito que a gente está tendo com o município, de pedir, utilizar a função de vereador, a prerrogativa, encaminhar as indicações, encaminhar os requerimentos e ter as respostas, né, naturais. E aí, não tendo a resposta, a gente vai novamente representar, porque eu não tenho a resposta para falar para a sociedade. Então, eu preciso de comunicar com a sociedade, e a comunicação da sociedade depende da resposta da prefeitura. Se não tiver resposta, a gente vai vir e vai novamente representar até que tenha a resposta. Eu sou um vereador que não desisto nunca.
Obrigado, vereador Swender.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Hélio Araújo.
Presidente, eu acho que essa questão de qual executivo, não digo executivo, mas o secretário, que são responsáveis pelas partes. Tem alguns requerimentos meus que foram alguns requerimentos nossos que estão parados, requerimentos importantes que há mais de anos a gente solicita esses requerimentos, depois a gente faz a indicação e esses requerimentos não são atendidos. Eu tenho um requerimento nosso aqui, uma árvore está em cima de uma
casa, uma área de preservação ambiental que precisa ser podada. Precisa ser podada e cortada. E já vai fazer um tempo que essa árvore não é cortada nem podada, nem tampouco nós somos atendidos pela secretaria que dá resposta desses requerimentos importantes. Outro requerimento que eu fiz há quase um ano foi a questão daquela grade protetora lá da, onde aconteceu aquele acidente. Graças a Deus, o secretário ouviu, depois de a gente fazer a indicação, logo depois de um ano, colocou a grade novamente ali no setor que precisava dessa ponte dele. Outros requerimentos aqui, eu tenho um requerimento aqui de uma limpeza de bueiro, que quando chove, a água adentra a residência da pessoa e a pessoa possui uma vara. E essa semana a pessoa foi multada, o próprio fiscal da prefeitura multou a pessoa por ter feito essa vara, mas não limpou o bueiro que precisava ser limpado. Enfim, são requerimentos que a gente precisa dessas secretarias que estão, que detêm esse poder de fazer e fazer acontecer, que a gente precisa dessa resposta. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Antes do líder do Executivo, Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, eu quero aqui discorrer sobre essa discussão. O novo colega ali, Suenda, disse que existe falta de comunicação do Executivo com esta casa. Né? É uma grande verdade, né? Porque não existe. Na verdade, não existe. Né? Ele quer criar situações onde não tem. E outra coisa, o Hélio é da base aliada. Né? O Hélio ele tem que ficar mais em Anápolis e parar de ficar indo para Goiânia todo dia e percorrer a secretaria, porque as secretarias atendem a tempo e a hora. Eu mesmo, né, sou prova disso. Né? Semana passada, eu fiz o requerimento, semana passada, a Secretaria de Obras foi ali para o Polo Centro, né, fez desobstruiu as bocas de lobo, fez poda, assim é na cidade toda, na Vila União, e assim na cidade toda. E outra coisa, o secretário de Serviço Urbano é vereador desta casa. Nós temos um acesso muito grande com ele, muito acessível. Né? Sem falar os outros secretariados, né, que atendem esta casa. Né? Quando chega um pedido lá desta casa de vereador, ainda mais que é da base, né, o atendimento é muito rápido, né, como dos outros também. Né? Agora falar que o Suenda falar que o Executivo não tem, né, uma interligação forte com essa casa, que não atende as demandas desta casa, atende os 23 vereadores. O prefeito Roberto não faz acepção. Se falar que faz, ele tira. Né, ele não persegue ninguém. O prefeito Roberto é republicano. Então, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Deusmar Fornato, vou ceder um minuto de réplica, Vossa Excelência. Vossa Excelência.
Presidente, eu tenho uma das equipes que mais trabalham nessa Câmara Municipal. Minha equipe e o vereador. É a equipe que eu sou um dos campeões de requerimentos e pedidos aqui. Que a gente faz pela cidade. Não preciso dizer se eu trabalho em Goiânia, se eu trabalho na Anápolis. Pelo contrário, eu faço o meu trabalho, eu faço bem feito. E quando preciso ser puxado a ler, quando estou errado, sim, realmente eu quero ser puxado. Mas com essa questão, você pode ter certeza que eu sou base do prefeito, mas se tiver que bater, eu bato também. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não. Pode ter certeza disso. E outra questão também, quero dizer a vossa pessoa, sou campeão de requerimentos, eu estou em todos os bairros de Anápolis, conheço cada bairro dessa cidade, e pode ter certeza. E quando tiver que bater, eu bato mesmo.
A réplica. Obrigado, vereador.
Nobre vereador.
Falou meu nome, sim.
Nobre vereador.
Peraí, Dr. Simar, só um minutinho. Vou conceder tréplica à Vossa Excelência. Depois o policial federal Suede solicitou um minuto de réplica.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer a você, Hélio, que ser campeão de requerimento não é o suficiente. Vossa Excelência está reclamando, diz que a secretaria não atende os pedidos de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem que fiscalizar. Vossa Excelência tem que fazer a gestão. Vossa Excelência também tem que ir lá atrás, tem que ir lá e pedir, reclamar. É um volume muito grande de pedido, não só de vereadores. Né? A secretaria tem as demandas dela. A secretaria não vive só em prol dos pedidos dos vereadores. Né? A população tem 156, que todo dia a população liga a todo momento lá pedindo a secretaria para fazer, né, os atendimentos, né, para assistir a população. Então não é só, a secretaria não trabalha só em prol desta casa. Então nós temos que fazer gestão, nós temos que ir atrás, temos que ligar. E Vossa Excelência é o seguinte, está dando uma explicação que não convence, né? Vossa Excelência trabalha lá em Goiânia, Vossa Excelência vai todo dia para Goiânia. Então Vossa Excelência vem reclamar aqui. Agora, se Vossa Excelência quer bater, bate, entendeu? Tem que ser homem para bater, né? Bate. O senhor vai ter a resposta que o senhor precisa, tá? Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Delcimar Fornato. Um minuto de réplica ao vereador Suenda.
Presidente, o vereador falou sobre base. Eu já avisei aqui qual base que eu faço parte, né?
eu faço parte da base da sociedade. Isso não é pedido do vereador, isso é um pedido da sociedade, né? Tem que, ou no mínimo, ter o respeito com a sociedade e falar, colocar a resposta, olha, não podemos atender, né? No mínimo, para a gente poder dar a resposta para o cidadão. Então, a base que eu faço parte é da sociedade. Ela, qualquer pedido que chega para esse vereador aqui, eu vou repassar para quem de competência. Né? Já fiz isso com o Estado também. Já repassei para a secretaria. E pasmem, eu tive resposta praticamente em todos, ou se não todos, que eu pleiteei alguma coisa para o Estado. Né? Seja negativa, seja positiva. Então é só isso que a gente pede. Respeito não com esse vereador, respeito com o cidadão. Esse é o respeito que a gente tem que ter. Esse respeito que a gente está pleiteando nesse momento ao Executivo. Quando eu falei aqui das indicações que não tiveram, é porque foi levantado ontem que as indicações
obrigado,
eram...
Obrigado, vereador Schwender. Na sequência, vereador prefeito. João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu fui citado pelo... Réplica.
Gente,
eu fui citado.
Deixa eu pedir um negócio para vocês. Nós precisamos ter parcimônia aqui na hora de discutir os atos, porque se ficar dando réplica e tréplica, a sessão não vai evoluir. Eu estou achando que tem muita vaidade pessoal aqui por parte de ambos os lados. Eu acho que se falar que é o melhor, que é o pior, que é o básico, que não é básico, que bate, que não bate, que é homem, que não é, não vai mudar em nada o serviço do Legislativo aqui, Ana Polina. Acho que vocês deviam ter mais respeito com a população que paga o seu salário. Tinha que ter mais respeito com o ouvinte para falar que é sociedade, que não sei o quê, discurso enfadonho, repetitivo, que não leva desenvolvimento a lugar nenhum. Muita vaidade e pouco serviço. Vamos ser mais homens responsáveis com dinheiro público e parar de vaidade aqui. Vou conceder um minuto de treco a Vossa Excelência, depois com o João Feitosa.
Senhor presidente, essa fala de Vossa Excelência não serve para mim, porque eu estou na rua o dia todo, eu estou junto com a população, estou fazendo o dever de casa, eu estou fazendo merecer meu salário. Agora, também, o colega também desmereceu o trabalho da prefeitura, falar que a prefeitura não dá respaldo para esta casa, é uma inverdade, não podemos aceitar. Agora, colega, que é da base também falar que vai bater no executivo, entendeu? Só para desafiar, também não podemos aceitar, senhor presidente. Eu estou na rua o dia inteiro, eu estou no telefone, eu respondo todas as mensagens, eu vou em loco. Agora tem que defender, tem que dar César o que é de César. Não podemos aceitar esse tipo de comportamento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar a Vossa Excelência pela postura, pela ética. É o que está precisando dentro dessa casa aqui. São vereadores que fazem juiz de valores. Ele tem seu papel, sim, tem seu direito de ir visitar, mas tem que ir, não é fazer politicagem, não. E trazer, sim, para o Legislativo, através de requerimento, de pedido e mandar para o Executivo. Mas por quê? O Executivo está trabalhando, sim, na cidade de Anápolis. E o novo vereador Delcimar Fortunato é um trabalhador. Ele vai em loco, sim, que eu também sou testemunha disso. E todos os vereadores aqui, mas saber que o Executivo tem respeitado e tem honrado essa casa aqui, através dos pedidos, tem. Agora, politicagem, não. Trazer juiz de valores, fazer dessa casa aqui um palanque de palhaço para o povo que está lá fora, ó, escutar e ver a tão ignorância, tão besteira de debates aqui que não estão dentro da pauta, isso daí realmente é lamentável. Que nós possamos ter postura diante de termos um representante da maior cidade do estado de Goiás, que é Anápolis, e temos um prefeito sério, coerente, e todos que estão lá, inclusive o secretário Ederson mesmo, que o novo vereador Delcimar mesmo citou, que está lá, atento a qualquer um de nós, atento às nossas reivindicações, à cidade, e tem nossos diretores, Albenes, enfim. Tem um grupo de trabalhadores dentro do Legislativo que tem respeito, que tem trabalhado em prol da nossa cidade e reconhecer o trabalho dessa legislatura da Câmara Municipal através de Vossa Excelência, novo vereador Leandro Ribeiro, e também do nosso vice-presidente Dominguinho de Paulo, bem como também do nosso líder Jackson Chaves. Eu vou falar, muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Fred Cacheta.
Bom, presidente, eu nem queria também entrar nesse assunto,
mas eu acredito que nós não podemos também se ausentar de quando, principalmente pela legalidade, né? O senhor foi muito coerente em falar da ética, realmente temos que ter ética aqui dentro dessa casa, mas nós não podemos deixar também de defender quem não tem o microfone, porque eu acho que quando afeta algo ou alguém que não tem como se defender, isso é injustiça. E eu quero fazer justiça. Eu poderia nomear muitas pessoas aqui que fazem um belíssimo trabalho naquela prefeitura, como o secretário o Ederson Lopes, Fabrício Lopes, o Alpésio, Fernando Cunha, mas eu não vou delongar os nomes aqui. E eu acho que tem vereador que pensa que realmente faz o papel, só um papel, um requerimento, e pronto, está resolvido. Não. Ele tem que levantar, ele tem que ir lá, ver qual que é a dimensão do problema, porque num papel, você não tem a dimensão do problema. Vai lá, tapa buraco e pronto. E achar que vai resolver. Tem que ir lá mesmo, tem que procurar saber. E o vereador de Assumir Fortunato, que é do meu partido, não só por isso, mas tem feito um belíssimo trabalho, e ele vai todos os dias, diuturnamente, em vários bairros, e eu tenho que comprovar isso. Então, a gente não pode ficar atentar somente a papel e pronto, acabou, sentar e eu fiz o meu papel, não. Realmente, temos que ir lá e ver a dimensão do problema e procurar a solução. E não vir aqui só fazer, realmente, politicagem com papel, não. Muito obrigado. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Presidente, eu escutando atentamente aí as agonias aí de alguns vereadores, queria dizer para o senhor que ter como base a população, ela também diz que você tem que ter uma habilidade para aprovar, inclusive, a liberação de recursos para que os benefícios cheguem à população. Ela está contra esses projetos dessa casa, e depois querer tirar proveito das obras que estão sendo feitas, eu acho que é um tanto quanto fora de norma. Eu acho que não está legal. Com relação à questão do vereador Hélio, que mencionou aqui, de eu bato, eu não bato, eu deixo de bater, o prefeito Roberto Naves tem toda a tranquilidade do mundo de respeitar os poderes e, inclusive, o trabalho desenvolvido pelos vereadores. Porque, na verdade, tem dado uma atenção muito especial. Prova disso são o que foi lançado na sexta-feira, mostra isso, uma indicação de vários vereadores, inclusive do vereador Félix. Então, não há falta de respeito e nem há medo que nenhum vereador deixa ou não de bater no poder executivo. Com relação aos requerimentos que, porventura, não tenham sido respondidos, dizer a vocês que nós temos hoje, na secretaria, um vereador dessa casa, eu estou dizendo com autoridade de que eu já fui secretário. E o vereador Ederson, dentro das suas possibilidades, tem dado toda a atenção para atender os vereadores, inclusive nas suas demandas de resposta. A secretaria é uma secretaria muito pesada e, às vezes, pode passar despercebido a resposta de um ou outro ofício, mas no caso específico do Hélio, ele está dizendo de um ofício que pede aqui proteção na Amazílio Lino. A proteção está lá no lugar, foi feita. Talvez se ele andar um pouquinho lá, ele vai ver que o pedido dele foi atendido.
Então, Jorge,
vamos entender assim. É importante o vereador agir da forma que o senhor mencionou ele. Nós estamos vendo aqui exatamente isso. O vereador usa o microfone para poder dizer que é macho ou que não é macho. O vereador tem que mostrar com o trabalho, com respeito, com relação, com diálogo. A democracia, ela traz esse mecanismo. Então eu queria aqui deixar claro para todos os vereadores que, porventura, tenham aí as suas insatisfações pessoais com relação a qualquer requerimento que não foi atendido, que eu fiz uma reunião com todos os secretários e os secretários ficaram abismados, porque na concepção dele, ele não tem nenhuma represária lá. Então, se algum vereador tiver algum requerimento para formerecer uma resposta, eu estou aqui na condição de líder do executivo e me coloco à disposição do vereador para ver casos pontuais, se porventura tem, para que a gente possa resolver. É para isso que existe a figura do líder. Então eu queria, desculpa alongar, mas era importante a explicação. Se algum vereador tiver algum requerimento que está precisando
voto. Pode nos procurar. Não seja vaidoso, feito para o doutor Wendel, que eu me coloco sempre na condição dele, que ele diz que a minha resposta não quer. Então, aí, paciência, né? Eu sou líder do executivo. Estou outorgado para responder e também resolver as pendências do vereador quando houver, sempre colocar depois de sua disposição. Mas eu quero aqui deixar claro que eu não perdoarei, eu exigirei total respeito, da mesma forma que o prefeito Alberto Nato respeita essa casa legislativa. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador Fred Cacheta.
Questão de ordem, presidente. Só para deixar claro que a fala do vereador Jackson Charles, quem fez requerimento na data do mês de junho da proteção da Mazelinha foi eu. Esse requerimento.
Sim, mas ele também tem um requerimento. Eu não estou fazendo o juiz falou de quem foi. Eu estou dizendo que no caso dele que ele está cobrando, o serviço foi feito. Eu não sabia do seu requerimento. Mas aí o vereador falou, para que essa vaidade povo aqui. Entendeu? Não estamos tratando disso.
A questão não é vaidade, é apenas. Que é justo, eu só falei porque eu não sei se era o conhecimento do senhor, eu só falei que quem fez esse requerimento fui eu. Obrigado, obrigado, presidente.
Obrigado,
presidente,
obrigado.
Pegou
a ordem. Antes, a defesa do mês de julho, nossa, ele é desse ano, em 2021, mais de ano, né?
Senhores, vamos lá. O vereador Sander solicitou um minuto com a palavra.
O vereador Jacques, ele apenas falou que tem uma idade, não, não é isso não. Eu quero resposta do órgão competente. Né? A gente mandou, e não foi um, dois, três, né? Deva ter mais de 100. Né? Então, eu quero, a única coisa que eu quero é a resposta do órgão competente. Eu encaminho toda a solicitação para quem de direito. Né? Então, eu vou encaminhar para a Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, para o prefeito, para a Secretaria de Educação, quando se tratar de cada tema necessário. E espero, né, a política de boa vizinhança, até assim poder falar, é que o legislativo que responda esses requerimentos, essas indicações, né? Eu trato sim, o vereador Jacques, com respeito, o executivo tanto trato com respeito, que eu encaminho de forma legal o requerimento para chegar na mão dele, para me responder de forma legal também, para estar tudo documentado. Então, isso é respeito. Isso é respeito do legislativo para com o executivo. O que não está tendo a contrapartida. É só isso.
Obrigado, vereador Suéder.
Alguma pendência de qualquer vereador, inclusive o vereador Suéder, que é o patinho dele da história, inclusive ele, quando tiver, pode me trazer e eu, com muita tranquilidade e respeito ao senhor, estarei buscando o porquê que não foi respondido e souberá a resposta. Eu, na condição de líder, tenho essa prerrogativa nessa casa. Quando eu digo a falta de humildade, é isso. Estou do lado do senhor, conversamos o tempo inteiro e já disse. Quando o senhor necessitar, o senhor me procura que eu resolvo. Busco a solução para o senhor. Assim serão com todos os vereadores.
Obrigado, vereador Jackson, Suéder, Fred Cacheta, Hélio. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifestem. Moções, indicações e requerimentos lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem assunto a ser tratado no espaço do ordem do dia. Encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Sem inscrito, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, telespectadores que nos acompanharam através do Web TV, desejando a todos uma ótima terça-feira, encerrando a sessão sobre a proteção de Deus, convocando para amanhã, 7 de dezembro, quarta-feira, em horário regimental.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária, o presidente Leandro Ribeiro conclui a sessão desta terça-feira. Amanhã, às 9h30, teremos uma outra sessão ordinária aqui no plenário Teotônio Vilela, da Câmara Municipal de Anápolis. Marcos.
Isso mesmo. E antes, o boletim às 8h55 na Rádio Manchester.
Vamos lá?
Vamos.
Um abração, Marcos.
Um abraço, até a próxima.
Muito bem, a gente volta amanhã às 8h55 aqui na Manchester com o nosso boletim informativo e às 9h30 a transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara na Rádio Manchester e também no canal da TV Câmara no YouTube. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.